Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Alexandre Verdu.
E se você quiser fazer como o Alexandre e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o conceito de comunicação não violenta só surgiu na década de 1960. O psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, no auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, propôs no livro Comunicação Não Violenta, métodos de ensino de mediações e técnicas de comunicação que permitiam uma conexão profunda entre os interlocutores. No seu papel de orientador educacional de diversas escolas e faculdades na época, era o momento perfeito para pesquisar, comprovar e espalhar seu conceito. A CNV, como também é chamada, compreende as habilidades de falar e ouvir que leva os indivíduos a se entregarem de coração e possibilita a conexão com si mesmo e com os outros, permitindo assim que a compaixão e a empatia se desenvolvam durante um diálogo. Na teoria e na prática, a comunicação não violenta pode melhorar tanto as relações profissionais em qualquer ambiente, quanto as relações pessoais de cada indivíduo, fazendo com que todos se entendam muito melhor e de forma mais rápida, melhorando a qualidade de vida da sociedade. Também conhecida como comunicação empática, ela é uma ferramenta importantíssima para pais, os sistemas educacionais e judiciais e até mesmo para organizações religiosas, e pode ser o catalisador de mudanças sociais profundas. O episódio de hoje tem a apresentação do Tatu Tarkan.
Foi um elogio ou foi uma comunicação violenta? Não entendi.
E também do professor Mauri.
Tudo que você está dizendo, realmente, o autoconhecimento ele é determinante para conseguir ter uma comunicação não violenta.
Com a participação da Sheili Kalef.
O que a outra pessoa faz é um estímulo, mas o meu sentimento, a minha raiva, a minha felicidade, isso pertence a mim, não ao outro.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tatu Tarkan.
Quero começar, professor Mauri, agradecendo a todo mundo que participou com a gente da nossa live de Black Friday.
Isso aí, a maratona de descontos, não para, malandro!
É verdade, todos os anos seguimos a nossa tradição, então muito obrigado a você que estava lá junto com a gente, que trocou ideia, que aproveitou as melhores promoções, que perdeu a cabeça como a gente, porque todo ano é assim, né?
E ajudou a gente também a achar os melhores descontos para toda a Cavalaria.
E hoje ainda tem Cyber Monday, mas não tem live, então se quiser aproveitar aí, segue na onda. Pro senhor Mauri, quero reforçar aqui que agora a Rede Geek tem todos os programas em feeds separados em todos os agregadores possíveis e imagináveis.
Então se você não sabia, não existe só o Eu Não Acredito dentro da Rede Geek. Nós temos o Eu Não Acredito de segunda-feira, nós temos o Terapia de Personagens às terças-feiras, nós temos também às quintas-feiras o Update, de sexta-feira sai o Top 10, e aos sábados de 15 em 15 dias tem o serviço de atendimento à Cavalaria. São diversos podcasts pra você.
Sem contar outros que estão em catálogo, como por exemplo a primeira temporada do áudio jogo está lá inteira. O melhor jeito de ouvir é no feed separado, fica tudo organizadinho, passo a passo. Se você não jogou a primeira temporada do áudio jogo, fica aqui minha recomendação. E uma coisa, Maurício, você falou terapia de personagem, mas a gente já falou sobre terapia de personagem aqui?
Se não falamos, vamos falar agora, porque tem atração nova na Rede Geek.
que é o Terapia de Personagens, apresentado pela maravilhosa Paula Guimarães, psicóloga, especialista em gamificação, que traz a sua visão única sobre o perfil psicológico dos principais personagens da cultura pop. Cada episódio é uma sessão diferente com um personagem novo.
Tem um episódio do Rick Sanchez de Rick and Morty. Tem episódio, professor Mauri, de John Wick. Qual é o perfil psicológico de John Wick?
Cara, eu sei que é problemático o negócio lá.
É muito da hora. Pra você que gosta de psicologia, pra você que gosta de Jung, pra você que não conhece nada desse universo, mas gosta da cultura pop, é uma mistureba maluca que no final dá certo.
Então fica aqui nossa recomendação, está no feed geral aqui da Rede Geek e também tem seu feed separado, mas pra conhecer também todas as atrações da Rede Geek, acesse redegeek.com.br, lá tem todas as nossas atrações, canal do YouTube, é muito legal porque você já pode conhecer esse site bonito da Rede Geek também.
Tá na sua versão 6.1 já, Maurício.
Oh! Não estamos por brincadeira.
Você falou de audiojogo, né, Tato, que a experiência é legal de ouvir no feed separado, porque já tá tudo na ordem e tal, você não vai ser atrapalhado por outras atrações ali no meio e tudo mais. Mas tem uma coisa do audiojogo que eu queria comentar aqui com a galera e queria recomendar pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né?
Pode falar.
Depois que você ouviu o audiojogo, minha recomendação pra você é acessar catarse.me/apagão2.
Ah, porque lá, além do card game fantástico Ruas de Fúria, temos também o lançamento do quadrinho Apagão, Fruto Proibido, que é a continuação da história da Elu.
É muito legal porque o Apagão audiojogo, ele conta o início do Apagão, como tudo aconteceu, baseado no quadrinho do Rafa Fernandes, né, o Apagão. E a continuação do audiojogo é ali no quadrinho de volta, né? Agora é o Fruto Proibido.
Exatamente, cara, tá muito, muito da hora. Se você não viu, tá lá nos stories da Rede Geek, que a gente já recebeu o Fruto Proibido pro Sr. Maurício!
Coisa linda!
E tem texto meu, hein? Oh. Tem texto meu no quadrinho. Não escrevi o roteiro, não é isso. Tem uma cartinha lá que eu faço um parabéns ao Rafa Fernandes, tá? Mas eu tenho um texto lá, meu.
Que da hora, que demais. Então acesse catarse.me/apagão2, apagão sentiu, e o 2 é numeral, mano. Já passou de 85% das metas atingidas. Vai virar, malandro, vai virar!
E quero aproveitar e dar um recado legal pra Cavalaria. Semana passada saiu o podcast da Bárbara Duarte, sim, aquele da Bárbara, que sempre aparece por aqui. Ela tem agora seu próprio podcast e eu tive o prazer de falar com ela sobre serviços de streaming.
Olha só que da hora, Tato. Mas você não foi o único que participou do Bárbara Duarte Podcast. Não,
eu estive lá também falando de Black Friday. Então se você não aproveitou as ofertas de Black Friday, é porque você é um vacilão, porque não ouve o Bárbara Duarte Podcast.
Exatamente. Fica aqui minha recomendação pra você saber mais sobre serviços de streaming, sobre a guerra dos streamings e ainda mais pegaram um monte de dicas de filmes e séries pra ver.
Mas e aí, Tato? O que tem agora?
Agora tem podcast.
A comunicação não violenta segue 4 componentes fundamentais para funcionar, que devem ser expressados de forma clara e nos quais os interlocutores precisam se concentrar durante a conversa. Número 1. Observação. Antes de mais nada, é preciso observar o que realmente está acontecendo em uma determinada situação. Marshall propõe que a mensagem que está sendo recebida, seja por meio de fala ou de ações, deve ser analisada para entendermos se ela tem algo a acrescentar de forma positiva. O segredo, e a parte mais difícil dessa etapa, é fazer essa observação sem criar um juízo de valor e apenas compreender o que causa satisfação e o que causa desgosto na situação analisada. Número 2. Sentimento. O próximo passo é entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante que os interlocutores nomeiem o que estão sentindo, seja felicidade, prazer, mágoa ou medo, por exemplo. Nessa etapa, é fundamental se permitir ficar vulnerável e distinguir a diferença entre o que se sente e o que se interpreta, para que conflitos possam ser solucionados. Número 3. Necessidades. Depois que os sentimentos despertados pela situação são compreendidos, partimos para o estágio de reconhecer quais necessidades estão ligadas a eles. Rosenberg ressalta que quando alguém expressa suas necessidades, as chances de que elas sejam atendidas aumentam. E só é possível chegar a essa consciência por meio de uma análise pessoal clara e honesta. Número 4. Pedido. Quando fazemos uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. A recomendação nesta etapa é que se use uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido, evitando frases abstratas, vagas ou ambíguas. A conexão criada com esse método em uma conversa gera empatia dos dois lados da situação, aliviando tensões e criando uma forma transparente, clara e direta da situação. Todos os detalhes de como a comunicação não violenta funciona estão no livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, publicado em português pela editora Ágora em 2006.
Estamos aqui para falar de comunicação não violenta.
Confesso a você, Tato, que eu acho que eu preciso disso, viu?
Você precisa.
Eu achava que o nome científico era comunicação escrota.
É, né? Como a gente costuma chamar aqui. A parada é que, às vezes, inconscientemente, a gente se comunica de um jeito agressivo e a gente pode estar sendo violento sem saber.
E é por isso, senhor Tato Tarkan, que trouxemos aqui para falar com a gente de comunicação não violenta, Sheili Kalef. Sheili, que prazer. Prazer ter você aqui com a gente hoje.
Gente, o prazer é todo meu, mas a coisa mais divertida é ver vocês nessa performance comunicativa nesse podcast. Eu já estou mudando meu jeito, falando mais alegre. Eu tô me sentindo paz. Puxa, gente, pra esse lugar mais animado. Adoro, adoro.
Foi um elogio ou foi uma comunicação violenta? Não entendi.
É lógico que é uma comunicação violenta, por isso de um exemplo pro que a gente vai fazer hoje, né? Tô brincando, é que eu só conheço vocês no dia a dia. A gente nunca gravou junto.
É verdade.
A gente só conversa, bate papo e é muito diferente.
Né? É mesmo? Você acha que é diferente?
Eu não conheço eles. É diferente. Muito diferente.
Eu sei que eu acho que eu mudo o tom e tal, mas eu não sei. Eu já acho que eu já tô acostumado. Não sei.
É tudo tão natural pra mim.
Eu sou assim, gente, naturalmente. Não,
é totalmente diferente. Vocês fazem vozes mais assim, incríveis. Vozes de locutores.
Ah, né? Obrigado. Mas, Sheili, quem é você? Se apresenta pro nosso público.
Eu sou uma força da natureza.
Cara, é uma ótima definição pra Sheili. Uma força da natureza. Não vou falar que é atriz, diretora, cofundadora do Baseado Fatos Surreais. Não. Eu sou uma força da natureza.
Geralmente, essa pergunta é com o que a gente trabalha, né? Então, as pessoas geralmente me procuram quando precisam se comunicar melhor em frente às câmeras ou em público, quando elas precisam organizar uma apresentação, fazer uma palestra pro TED. Então eu acabo treinando executivos, empreendedores, pessoas que vão lançar livros, produtos, que querem falar nas redes sociais. Eu treino muita gente que precisa falar em público. E além disso, que é o meu trabalho mais convencional, que eu faço em empresas e no individual, eu coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual chamado As Incríveis Mulheres Que Vão Morrer Duas Vezes. Se alguém precisar de alguma colaboração nesse sentido, pode entrar em contato comigo. Tenho Baseado em Fatos Reais, que é meu podcast com a Marcela, que tá aí a todo storytelling. Quem gosta de uma boa história pode encontrar a gente lá. E dou aula na Prazerela de sexualidade positiva num curso pra profissionais de saúde. Então é um pouquinho, um leque meio amplo. É um leque amplo. E eu faço vídeos na internet, porque eu gosto.
Mas se for parar pra pensar, tudo tá meio que ligado à comunicação, né?
Sim, tudo tá bem ligado à comunicação. Quando eu faço desenho de curso, as empresas me contratam muito pra desenhar um curso. Então tem um problema de comunicação numa empresa. Eu fiz isso pra Latam, por exemplo, no ano passado. Passado e retrasado. Qual que era o problema de comunicação lá? Geracional. Você tem pessoas que estão há muito tempo na empresa e pessoas que estão chegando. Quando você fala de pilotos, eles têm um treinamento militar, geralmente. Então imagina, você teve o seu treinamento militar, você tá há 30 anos na companhia, porque é uma companhia que não tem um turnover muito grande, e aí você recebe um millennial. Já imaginou? Não preciso continuar.
Treta está insano.
Aí, né?
Daria pra ter colocado um efeito sonoro de uma explosão. Aí você encontra um milênio. Boom!
Isso. E então essas consultorias me chamam pra criar soluções. Então, por onde a gente vai caminhar? Nesse caso, a gente usou muito a comunicação não violenta, que é uma maneira de você estruturar a sua comunicação pra ela ficar mais efetiva e evitar conflitos desnecessários, digamos assim. A gente buscar uma forma mais profunda de se conectar.
Só pra deixar claro pra galera, todos os links da Sheili, dos materiais que ela falou, dos conteúdos que ela produz, tudo isso já fica aqui no post pra você que ficou interessado.
Principalmente do grupo de ajuda às mulheres.
Por favor.
Mas aí você já começou, né, a dar uma definição, então, da comunicação não violenta. Você pode aprofundar um pouquinho nisso?
Pra quem tá ouvindo pela primeira vez esse termo, acho bacana eu falar o que não é comunicação não violenta.
Perfeito.
Porque com essa tradução, comunicação não violenta, a sensação que dá é que você tem que ser fofo, meigo. E não é sobre isso. Não é você ser a pessoa querida de todo mundo. Você pode até gritar na comunicação não violenta. Dá pra gritar sem ser violento, gente. A comunicação não violenta, ela parte do princípio que nós usamos estratégias violentas pra nos comunicar. Que a nossa comunicação cotidiana é violenta. Então tá, mas onde é que tá essa violência, né? Onde eu sou violenta no meu dia a dia? Onde a minha comunicação é violenta? Essencialmente quando a gente responsabiliza outras pessoas pelos nossos sentimentos. O Marshall, que desenvolveu, que sistematizou a comunicação não violenta, Rosenberg Marshall, procura aí, dá um Google. Ele explica que a gente criou uma comunicação não violenta que justifica o fato da gente subjugar outras pessoas. Eu culpo os outros. Essencialmente, eu fico buscando culpados pras coisas. Então, quando eu vou buscando
culpados, até porque culpado, é mais fácil,
a gente,
né,
fica nesse jogo da culpa. Lógico, é mais fácil. Só que é tão mais fácil que a gente se acostumou tanto com isso e a gente não percebe mais que tá responsabilizando uma outra pessoa por alguma coisa. Que a gente tá ofendendo ao invés de buscar uma conversa. A gente acha que tá conversando, mas na verdade tá sendo violento. Então, a comunicação não violenta é uma forma de você prestar atenção nessas estratégias, sejam elas estratégias violentas sistemáticas da sociedade ou individuais. Você pode ser super passivo-agressivo, como a gente diz. Eu posso falar doce, manso e tá sendo super violento. Então não é sobre o tom de voz, não é sobre ser meigo ou ser agressivo no sentido tradicional que a gente usa, né? É a violência de você não assumir as responsabilidades ou você colocar essas responsabilidades em outras pessoas.
Entendi. Mas você acha que essa comunicação violenta, ela é algo mais recente? Algo que está nessa sociedade mais moderna? Ou isso, meu, vem acompanhando a gente desde, sei lá, dos primórdios da humanidade?
Vem acompanhando a gente desde os primórdios da humanidade. Quando a gente fala a gente, parece que a gente é um bloco uníssono. Então a gente tem muitos a gente, né? Em que região, de que país, de que parte do mundo? Lógico que você vai ter comunidades que são menos violentas na comunicação e comunidades que são mais violentas, mas a nossa comunicação aqui é bastante violenta. Deixa eu dar um exemplo pra isso ficar um pouquinho mais tangível, né? Vocês sabem que eu gosto de exemplo.
Ah, não, mas é o melhor jeito.
Né? Uma coisa que a gente faz muito na comunicação não violenta, a gente tenta diferenciar sentimentos de pseudo-sentimentos. O que que seria um sentimento? Então, digamos que eu sou namorada do Mauri, ele...
Eu estou sentindo ciúmes agora.
Calma, eu sou namorada do Mauri, mas ele tá me traindo com você e eu descubro. Ah. E eu fico triste. Pronto, já tá todo mundo descobrindo. Eu descubro e eu fico triste.
Casos
eu
de família. Mauri. A vida como ela é.
A vida como ela é. Mauri, eu tô triste com essa situação, ok? Certo. Estou triste, é um sentimento. Agora, se eu falo, eu tô magoada, mágoa, não é exatamente um sentimento aqui. Porque quando eu digo eu tô magoada, eu tô dizendo que alguém me magoou. É uma acusação, na real. Se eu falo assim, ai, tô me sentindo rejeitada. Rejeitada, se eu digo pra você, eu quero ter uma conversa séria com você, vamos tirar aí, seja lá o que for que ele fez, eu quero ter uma conversa séria. Eu falo, poxa, tô me sentindo rejeitada, Mauri. Isso é um soco no estômago dele, porque eu tô dizendo que ele me rejeitou. Tá implícito na palavra que ele me rejeitou. Se eu digo magoada, a mesma coisa, que ele me magoou. Então é uma acusação. Ele tem que assumir que fez isso, ele não pode nem questionar. Se eu falo, eu tô triste, isso é um sentimento. Entendi. Eu tô com raiva, eu tô ansiosa. Isso são coisas que eu estou sentindo. Então, ou essa frustrado. É uma primeira diferenciação. Ou frustrada, mas sou eu que estou. É diferente eu chegar pra você, a gente tem uma discussão de trabalho, e eu falo, caramba, você estraga tudo também. E eu falar como eu tô sentindo. Poxa, eu tô com raiva, porque eu preciso ter certeza que a gente tá no mesmo pé aqui, que a gente entende a prioridade desse projeto da mesma forma. É muito diferente. É você falar de você ao invés de você falar do outro, de o que você tá sentindo e não do que o outro está ou não sentindo, fez ou deixou de fazer.
Eu acho que meu primeiro contato, na verdade, com comunicação violenta e isso ficar perceptível pra mim, foi durante o meu crescimento. Porque, emocionalmente falando, meus pais sempre foram muito conscientes nas falas, em como se comunicar com a gente. E a primeira vez, quando eu saí desse círculo de confiança e comecei a interagir com amiguinhos na escola e fui pra casa de outras pessoas, eu comecei a perceber isso, do tipo, por que que esse amigo fala comigo e eu fico triste toda vez que eu falo com a maneira como ele reage? Ou do tipo, putz, eu fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou, mas por que que ele me agride tanto da maneira como ele fala? Foi a primeira vez que eu percebi isso, foi na adolescência. E aí isso me deu, sabe, um curto-circuito na minha cabeça, porque eu tive que construir primeiro na minha cabeça o que era uma comunicação violenta e como que era esse artifício, porque eu tive que aprender a usar isso, eu tive que aprender a entender por que que essa pessoa reagia desse jeito, pra depois inverter a jogada e conseguir lidar com isso. E às vezes a gente coloca o exemplo da comunicação violenta no trabalho, mas às vezes está dentro de casa, a maneira como a sua mãe fala com você, a maneira como seu pai fala com você, ou como um irmão fala com o outro, e tem muita violência aí, e a gente não percebe, do tipo, é natural. Na minha família,
o todo meu mundo... exemplo veio de casa já mesmo, não foi da mãe, não.
Você foi um dos bons amigos, Mauri, que me deram esse bom exemplo de vida. Mas, brincadeiras à parte, e até depois, assim, eu me lembro numa situação de eu ter sentido uma vez uma comunicação violenta, e aí eu tava numa discussão com meu irmão, e eu reproduzi. E eu me lembro da expressão do meu irmão quando eu reproduzi isso.
E aí... Porque aí ele virou nele a chave.
Virou nele a chave. E aí eu, tipo, poxa, não, peraí, não é bem assim, sabe? E aí eu acho que com o meu desenvolvimento, eu comecei a reverter essa parada. Mas a gente não costuma pensar nisso como algo que acontece dentro de casa. E que não é uma relação saudável se você tem esse tipo de comunicação.
É, só acontece fora de casa porque acontece dentro de casa. E a sua história é muito bacana, Tato, porque você disse assim, eu aprendi e aí eu usei. E é assim que a gente faz.
Sim.
A comunicação não violenta, ela parte do princípio que todos nós somos compassivos por natureza. Ela também é chamada de comunicação compassiva. O que que é? Nós temos compaixão pelo outro. A gente quer chegar num bom resultado. Nós queremos nos conectar com as pessoas. A gente não quer se afastar, a gente não quer brigar. No nosso natural, a gente não quer. O que acontece é que a gente aprende estratégias violentas. Mas todos nós, segundo o Marshall e essa técnica, somos capazes de desaprender essas técnicas e aprender novas. Então você precisa ter uma disposição de desaprender esse jeito para aprender outro. Porque o que acontece é isso. Eu posso ser uma pessoa tranquila, estou tranquila, e de repente alguém é super agressivo comigo. No momento que essa pessoa é agressiva, eu aprendi a ser agressivo. E aí a gente vai pras cabeças, como a gente diz, né? A pessoa, você é não sei o quê, você que é, não, você que... E aí vai embora. Se alguém não parar, isso não para. E todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência na vida de tentar conversar com alguém e acabar numa super discussão.
Você já ouviu falar na mediação judicial? A mediação judicial foi implementada no sistema jurídico brasileiro em 2006. E de lá para cá, milhares de processos foram acelerados por conta do papel do mediador. Coisa muito bem-vinda por um sistema com mais de 90 milhões de processos em tramitação, segundo os dados divulgados em 2019. A mediação nada mais é que uma forma de solução de conflitos que conta com a atuação de um terceiro, independente e imparcial, chamado de mediador, o qual ajuda particulares em conflito a chegar a um acordo que seja satisfatório para ambas as partes. Qualquer caso que não envolva crimes contra a vida, homicídios, por exemplo, e situações previstas na Lei Maria da Penha, pode ser encaminhado para mediadores profissionais. A comunicação não violenta é fundamental para que os conflitos sejam solucionados sem precisarem chegar ao tribunal. E nesses casos entra outro aspecto da comunicação não violenta, o de ser uma ferramenta para a construção de acordos. Para criar esses acordos com as partes envolvidas na mediação, são usadas uma série de distinções. A distinção entre observações e juízos de valor, a distinção entre sentimentos e opiniões, a distinção entre necessidades e estratégias e a distinção entre pedidos e exigências ou ameaças. Essas distinções são organizadas e trabalhadas pelo mediador durante os diálogos para evitar dinâmicas dominatórias ou desresponsabilizantes, que atrapalhem a compreensão real da situação por parte dos envolvidos. Atualmente, estima-se que cerca de 12% dos processos em trâmite podem se beneficiar de uma solução conciliatória por meio da mediação judicial ou extrajudicial, o que resultaria em aproximadamente 11 milhões de processos a menos no gargalo da justiça brasileira.
Os exemplos de dentro de casa são os mais fáceis da gente reconhecer onde a gente está sendo violento, violenta e tentar mudar essa postura. Então tem uma coisa que os pais fazem muito na educação dos filhos, que é: papai vai ficar triste se você não comer tudo. Ah, mamãe tá muito feliz que você tirou uma nota alta. A minha felicidade ou a minha tristeza, nesse caso, eu tô colocando na ação do outro. Eu estou dizendo que a minha felicidade, a minha infelicidade, que os meus sentimentos são responsabilidade da atitude dessa criança. Então, por exemplo, eu sempre falo pra ela: poxa, papai vai ficar triste se você fizer isso. Papai vai ficar triste se você fizer aquilo. E é uma estratégia que os adultos usam com as crianças. Aí essa mulher cresce, digamos que é a minha filha, ela cresce. Um dia o marido chega em casa, bate nela e fala que foi porque ela não avisou que ela ia chegar mais tarde porque ela tinha uma aula a mais na faculdade. E aí eu espero, como pai dessa moça, que ela entenda que ela não é responsável pela agressividade do marido. Mas eu criei ela o tempo todo dizendo que eu ia ficar triste, eu ia ficar feliz, de acordo com o que ela fazia.
Caralho, que pesado isso que você falou,
Chile. Que ela é culpada, né? Que foda.
Pois é, aí a gente quer olhar e fala por que é que as mulheres ficam em relacionamentos abusivos. Tem várias questões, né? Sim. Tem a socialização. Mas isso é uma coisa, e as pessoas dizem: mas por quê? Poxa, você foi educado pra achar que os outros são responsáveis pelo seu sentimento, que você é responsável pelo sentimento deles. Isso começa super na infância. Na comunicação não violenta tem um princípio muito legal, e eu tenho um videozinho lá que ajuda a exemplificar. Eu gosto de fazer com bonequinhos, assim, os personagens. Sim. A gente precisa diferenciar causa de estímulo. A causa da minha raiva não é porque a minha esposa chegou tarde, então eu tô com raiva dela. Não, mas por que você tá com raiva? Porque ela chegou tarde. Não, isso foi um estímulo. O que a outra pessoa faz é um estímulo. Mas o meu sentimento, a minha raiva, a minha felicidade, isso pertence a mim, não ao outro. Isso é até fácil de perceber. Ele me bate, poxa, mas isso não é minha responsabilidade. Essa agressividade é dele, não é minha. Só que é cômodo por causa do outro lado, que eu também sou agressiva e gosto de responsabilidade. Tô chateada porque a minha mãe fez não sei o quê. Nossa, você não acredita. Roberta veio aqui, disse que ia entregar um negócio tal dia, não entregou. Tô pé da vida por causa da Roberta. Eu fico responsabilizando as pessoas o tempo todo também. Então é o nosso jogo de comunicação que é perverso. Então eu preciso pensar: não foi porque a Roberta não entregou o negócio no horário que eu tô pé da vida. É porque eu preciso de comprometimento, talvez. Eu preciso investigar por que eu tô pé da vida. Outro exemplo de infância, para fechar a infância aqui, que é muito comum, a gente sempre usa em comunicação não violenta. Você combinou com seu filho que depois que ele fizesse os deveres, ele ia limpar a cozinha, ok? Aí você chega à noite do trabalho, ele está jogando videogame e a cozinha tá como?
Ah, aquela bagunça.
Aquela bagunça. Você olha aquela cozinha, você lembra do combinado, sobe aquele, né? Aquele gorfo, aquele ódio vem subindo, porque você já falou isso mais de uma vez, e geralmente vai sair numa explosão do tipo: não acredito! Você é muito preguiçoso! Você não faz nada em casa! Quantas vezes eu vou ter que falar? Essa frase, né? Quantas vezes eu vou ter que falar?
Você já morou comigo, eu acho.
Não, né? Adianta falar isso!
Você morava ali em casa?
Então, a sua mãe me ligou, porque ela sabia que eu vim aqui gravar com você.
Pra avisar que ela ficou chateada que você não limpou a louça.
E aí eu tô fazendo um monte de julgamento sobre o que essa pessoa é, não é e como tá. Como eu poderia explodir, gritar, sem ser tão violenta? Mesmo gritando. Eu chego lá, vejo a louça cheia. Mesma coisa, cheguei, olhei a louça, tô cansada, dia inteiro de trabalho. Caramba! Olha a pia cheia de louça! Eu preciso de organização, eu não consigo ver a casa assim! Eu não moro sozinha aqui! Eu preciso de organização, senão eu não consigo pensar. Se o meu problema for organização, porque às vezes não é esse o problema. A questão da comunicação não violenta, além de eu identificar qual é o meu sentimento, que é raiva, por exemplo, ou tristeza, eu poderia olhar, uma outra pessoa poderia olhar e falar: nossa, e bater uma tristeza. Falar: cara, eu tô muito triste, porque eu fiz um combinado com você. Nós tínhamos um combinado. Pra mim, quando a gente combina algo, pra mim isso é muito importante. Você vê, é outra. Cada pessoa tem a sua necessidade. E é isso que causa o seu sentimento, não é a ação do outro. É o que você tá precisando. Tem gente que não tá nem aí, e aí não ia se irritar com a louça. Sim. Então, por que que eu tô me irritando? Eu tô me irritando porque eu não gosto de bagunça. Eu tô me irritando porque eu combinei algo que não foi realizado. Eu preciso entender o motivo que está me causando o sentimento, porque aí eu consigo expressar isso. Aí vai ser uma expressão verdadeira. Aí eu consigo uma comunicação verdadeira. Se eu chego lá e só grito e chamo você de um monte de coisa, você vai ficar puto, vai falar que sim, que não, vai pipipipipi. Agora, se eu consigo dizer pra você, tem que ser muito verdadeira a comunicação não violenta, pra ela ser real, entendeu? Tipo, também não posso fingir. Eu preciso ir lá dentro de mim, olhar e falar pra você, caramba, a gente fez um combinado aqui. Você combinou comigo. Eu preciso saber que eu posso confiar em você, Mauri. Isso é outro lugar, entendeu? De conversa, do que eu ficar lá gritando que a pia tá suja.
Às vezes ele é mais intenso, inclusive.
Na verdade, você tá indicando pra pessoa qual é o real motivo, qual é o real problema da atitude dela, né? Não é a louça em si ali estar suja, porque é fácil, só lavar e ela vai ser resolvida. Nesse caso, né, caso você tenha ficado chateado porque a pessoa não cumpriu com a parte dela. É você explicar realmente, ó, a sua atitude, a gente combinou algo, você não cumpriu, e olha só como isso reflete dentro da nossa casa.
O que acontece dentro de mim quando uma coisa assim provoca isso aqui em mim? Não é você que é mal educado, não é você que é preguiçoso, sou eu que preciso de uma coisa aqui que chama-se organização. Eu preciso disso, a gente consegue ter isso? Vamos tirar o filho e colocar o marido. Então agora eu sou casada com o Tato, pra variar. Sou casada com o Tato e o Tato é esse cara. Ah, que combinou que ia lavar a louça e não lavou. Viu? Ele é o cara, eu sei, a esposa dele me disse. Você é esse cara, Tato. Eu cheguei em casa, tá tudo lá bagunçado. Se eu digo pra você da importância que isso tem, nesse grau do tipo, Tato, nós moramos os dois aqui. Quando eu vejo a louça em cima da pia, eu fico ansiosa, porque eu sei que eu não vou conseguir me concentrar nos meus estudos ou descansar enquanto eu ver isso assim. E aí, nós vamos ter uma discussão. Talvez você diga, poxa, mas isso pra mim, Shirley, eu não entendo porque que você não sei o que, não sei o que. Se eu vou ter que analisar bem o motivo, porque se for muito fundamental pra mim, ou nós vamos comprar uma máquina de lavar louça, ou nós vamos resolver isso de outro jeito, ou você não, eu vou entender que isso é um limite. Quando a gente é verdadeiro na conversa, é um limite às vezes até pra gente não ficar junto. Quando a gente é muito verdadeiro, a gente vai, o brasileiro tem uma coisa de dizer, eu não gosto de discutir, é que eu não gosto de brigar. Então ele vai passando pano em tudo e as coisas vão ficando grande, grande, grande.
Até explodir.
Eu não falo pro Tato que eu tô. O dia que eu vier falar, eu já jogo um caminhão na cabeça dele. E ninguém gosta de brigar. Quando alguém fala pra mim que eu não gosto de discussão, eu falo, mas alguém gosta, gente? Ninguém gosta. Só que é melhor a gente conversar logo sobre o problema, colocar ele na mesa, enquanto ele tem um tamanho, nós dois sabemos o que é, do que a gente deixar essa coisa ficar crescendo, crescendo, crescendo e de repente eu viro pra você a história do macaco do carro. Você já viu? Do cara que precisava do macaco? Já conhece?
Não conheço.
Não é essa piada? É que é uma piada tosca do cara que fura o pneu no meio da estrada, aí ele faz uma pesquisa, ele vê que tem um borracheiro a tipo não sei quantos quilômetros, ou tem uma casa não sei quanto tempo, ele vai ter que andar 2 quilômetros pra chegar na casa, aí ele vai andando e vai pensando, puxa, preciso de um macaco, mas se o cara não tiver um macaco? Ah, mas e se ele tiver um macaco, mas não quiser me emprestar? Eu vou ter que oferecer dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho pra oferecer na carteira? Caraca, eu tenho 30 reais. Será que o cara por 30 reais me empresta um macaco? E ele vai pensando, e vai andando 2 quilômetros pensando. Quando ele chega e o cara abre a porta, ele diz assim, envia esse macaco no cu. Porque ele foi criando, a gente chama isso de espiral de conclusões, sabe? Eu vou envia, ele foi pensando, quando ele chega lá, ele já criou todo um cenário, e a gente humano, a gente faz isso, a gente vai criando um cenário na nossa cabeça, que é um horror, muito pior que a realidade, geralmente.
É muito boa essa história, porque...
É uma bobagem, você nunca ouviu isso?
Nossa,
é
não, de infância. Não, eu conheço muita gente assim. E eu conheço também esse círculo horrível, vicioso, de às vezes você tá numa situação que é uma mistura de ansiedade e frustração, porque você só vai criando cenários negativos na sua cabeça. E aí, e se acontecer tal coisa? Putz, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E aí você vai se preparando sempre pro pior. Isso é um mecanismo de defesa que ajuda a gente a sobreviver realmente. Mas quando você fica muito preso na ansiedade, você vai criando cenários negativos, mais cenários negativos, mais cenários negativos. Esses 2 quilômetros de caminhada que a pessoa demorou 20 minutos pra chegar na porta do borracheiro, e quando o borracheiro abre a porta, ele manda enfiar um macaco no cu, é porque ele só vislumbrou o cenário negativo e ele não teve a pachorra de entender, falar, olha, eu tô preparado pra tudo isso, mas bater na porta e falar, oi, tudo bem? Eu tô a 2 quilômetros aqui, aconteceu um acidente, papapá, e eu preciso de um macaco emprestado, será que você poderia me ajudar? Ele não teve maturidade, e acho que é uma coisa, assim, muito complicada, e é um assunto, na verdade, recorrente. A gente falou no Eu Não Acredito de meditação, a gente falou do No Eu Não Acredito sobre masculinidade e violência, a gente falou em vários episódios do Eu Não Acredito sobre o aspecto do autoconhecimento, porque isso que você tá falando, Shaylee, tem muito a ver com você se conhecer a ponto de entender qual é seu sentimento, do tipo, poxa, eu estou me sentindo frustrado porque a minha expectativa era outra, eu estou me sentindo triste, ou estou com raiva. Às vezes ela fica sempre num botão de raiva, raiva, mas por que tá com raiva o tempo todo? Porque passou por um monte de emoção no meio do caminho, interna às vezes, e não soube lidar com isso, não soube dar o feedback.
Não consegue nem saber o que tá sentindo. Não só não diz, mas nem consegue denominar.
É, eu descobri a inveja com mais de 30 anos.
Caramba.
Eu não tô de brincadeira, porque, sei lá, inveja não era...
Nossa, você é o iluminado.
Não. Tô falando que eu não sentia ou que não existia inveja, mas eu reconheci do tipo, não, peraí.
Isso é inveja.
Isso daqui é inveja. É a primeira vez que eu percebi, nominei, e graças a muita terapia, porque inveja era uma coisa que não era trabalhada dentro de casa. Sabe? Assim como alguns tipos de conflito...
Na inveja, na verdade, virava raiva pra você. Virava
raiva. Entendi. Entendeu? Então, tipo, tô com raiva por essa pessoa. E aí teve um... E era uma coisa... Não era uma inveja. Sim. De uma coisa gigantesca, sabe? Mas eu só me... graças a anos de terapia, que eu cheguei e falei, não, eu tô com essa sensação, lá. E a terapeuta falou assim, isso aqui é inveja. Aí eu, caralho, bom saber que o nome dessa sensação relacionada a isso é inveja. Eu falei, nossa, nunca... E eu achava que eu era uma pessoa boa. Mas eu acho que exatamente esse é um processo de autodesenvolvimento, de você ir se conhecendo cada vez mais, entendendo as suas emoções, pra que você possa ter um baralho mesmo, um leque de emoções, e que você sabe identificar, olha, o que eu tô sentindo é isso, e racionalizar, tô sentindo isso por conta disso.
Mas, Shaylee, na sua visão, é possível a gente chegar numa comunicação não violenta sem eu precisar passar por anos de tratamento psicológico? Porque, pelo tudo que você tá dizendo, realmente, o autoconhecimento ele é determinante pra eu conseguir ter uma comunicação não violenta.
É determinante, mas todo mundo se conhece também. Talvez você não tenha nomes pras coisas, né? A comunicação não violenta ela é muito legal porque ela fala, por exemplo, da pressão emocional. Se uma pessoa chega pra você com uma pressão emocional muito grande, tato, não sei o que, não sei o que, ela não vai te escutar. Então você vai ter que oferecer empatia pra ela antes. Nada disso funciona sem a tal da empatia que tanto se fala, sem vulnerabilidade. Então tem coisas que vão azeitar isso. Tudo isso a pessoa já faz porque a gente é compassivo por natureza. A gente aprendeu uma estratégia violenta. Então prestar atenção já ajuda muito. E o Marshall, que é um abençoado que sistematizou isso, como eu falei, ele criou 4 passos pra você pensar como pode ser essa comunicação.
Ah, legal.
Então, o primeiro passo é observar sem julgar. Por que você chegou hoje pra gravar e não me deu oi, eu já penso, tá puto, não vai com a minha cara. Ou o Mauri, daquele jeito dele, ele é mal educado. A espiral das minhas conclusões dentro da minha cabeça, lembra? E, na verdade, você só, às vezes, tá afônico, tá com dor de garganta. Ou aconteceu alguma coisa na sua vida particular. Eu não sei, a verdade é que eu não sei. Então, eu preciso dar o benefício da dúvida pras coisas. Eu preciso ver qual é o fato. Qual é o fato? Mauri chegou em silêncio e sentou. Se ele tá puto, se ele... Isso é tudo invenção da minha mente. Então a gente precisa parar com essas invenções da cabeça e olhar os fatos como eles são. Os fatos são aquilo que poderia ser filmado com uma câmera. O resto, toda é invenção da minha mente.
É muito louco isso, porque não conhecia a comunicação não violenta, não conheço a teoria dela, nada. Mas eu enxergo a vida desse jeito que você tá comentando. Tipo, meu, não, a pessoa só chegou. E na verdade, sempre fui criticado por isso, por pessoas próximas, né? Me falar assim, ah, Maurício, você é bonzinho demais. Tá na cara que a pessoa é mal educada. Na verdade, não, meu, a pessoa só chegou e não deu oi, tá beleza, sabe? Tipo, tá tudo certo. E, na verdade, eu até falei, caramba, será que eu sou passivo demais? A sensação é essa, sabe? Tipo, eu sou passivo demais.
Eu sou trouxa.
Sou idiota.
Sabe,
é isso aí. Então, tipo, na verdade, pra mim, não. A pessoa só chegou e não falou oi. Tá tudo certo pra mim,
digamos,
sabe?
Digamos, vamos dar um salto aqui de imaginação. Digamos que essa pessoa tem esse hábito do mau humor, ou ela é grosseira realmente com as pessoas. Mas você deu a ela o benefício da dúvida. Você disse, ela só chegou e não falou com ninguém. A probabilidade da sua interação com ela ser vitoriosa, me veio essa palavra, ser uma boa interação é muito maior do que a pessoa que sabe, que já vai pensando, vou ter que falar com aquela grossa. Se você vai pensando, você já colocou a pessoa num julgamento, às vezes você julga a pessoa inteira, não só a atitude.
Sim.
Eu já determinei que essa pessoa é uma chata. Toda vez que eu for falar com essa pessoa chata, eu já tô indo falar com uma pessoa chata, eu não tô só indo falar com uma pessoa. E esse meu julgamento dela vai transparecer na minha fala, no jeito que eu organizo as minhas frases, é uma coisa que ela vai sentir, porque nós somos seres humanos, caramba.
É.
Sabe quando você já tem uma coisa ali, que você fala, o santo não bateu e não bate. Então, quando a gente consegue fazer isso, separar as nossas interpretações dos fatos, a probabilidade da gente ter sucesso nessa comunicação é muito grande. E o objetivo é qual? Que a pessoa nos escute, que a gente tenha uma comunicação legal, que a gente consiga chegar em acordos, eventualmente, em lugares comuns, que a gente se perceba. Porque a gente vai falar sobre necessidades e não sobre estratégias. Geralmente as pessoas discordam na estratégia, mas as necessidades são as mesmas para todo mundo. Então vamos pro segundo passo. Ó, então o primeiro passo é fato e não espiral das conclusões malucas da nossa mente.
Perfeito. Adoro espiral muito maluco.
Depois do fato, eu preciso ver como eu estou me sentindo. No geral, eu vou sentir primeiro. Tipo, você veio, sentou aí sem falar comigo, eu já... Eita, o que rolou aí com o Mauri e tal? Já me senti meio assim, ai, ai, ai. Ai, 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 ele não vai com a minha cara. Já tô insegura, por exemplo. Já me veio uma coisa de insegurança aqui, rápida. Aí eu penso, peraí, o que é isso? Não, o Mauri só chegou e sentou. Isso aqui me pertence. Por que eu tô insegura? Se o Mauri só chegou e sentou, eu tô insegura por quê? Tem alguma coisa que eu quero, eu tenho uma necessidade que não foi atendida. Por isso eu tô com um sentimento negativo. Digamos que a minha necessidade era estudar mais um pouquinho o negócio aqui, fazer uma ligação. Então o fato de você chegar, sentar e sem falar comigo, eu ia achar ótimo. Eu ia ficar feliz, porque eu tô aqui concentrada em outra coisa. Então não é, a sua atitude é a mesma. Sim. Sou eu, é a minha necessidade íntima que vai determinar. Então de repente eu me sinto insegura aqui, e quando eu vou fazer os passos, peraí, então ele chegou e sentou, eu me senti insegura. Por que eu tô insegura? Puxa, porque hoje, mais cedo, eu recebi um feedback ruim da minha sócia, por exemplo. Eu não consegui vender um projeto que eu ia vender. Eu tô insegura por causa daquilo. E esse sentimento tá aqui. Então, qualquer coisa tá despertando isso em mim. Eu percebo que eu nem preciso falar nada com você. Ou não, eu percebo que eu tô insegura porque a gente não se conhece muito bem. É a primeira vez que eu tô aqui. Eu preciso de um acolhimento, assim. Sou uma pessoa que eu gosto de ter certeza que tá tudo bem. Então, qual é o outro passo, ó? Foi observação, sem julgamento. Ver qual é o sentimento. A necessidade, qual é? Digamos que a minha necessidade é me sentir mais próxima de você. E aí vem o pedido, que é o quarto passo da conversa. O que eu quero falar pra você? Seu desgraça, você não cumprimenta ninguém, não? Não tem mãe? Não teve educação? Tem gente que vai falar isso. Mas se eu entendo, isso a gente chama de show do lobo. É quando eu não faço essas considerações, vou lá pra minha espiral e aí eu explodo em cima de você. Eu dou um piti. Na comunicação não violenta, ele fala que é a linguagem do chacal ou do lobo. Então é o show do lobo. Se eu investigo, eu posso chegar e falar, oi, Mauri. Eu percebo que eu só... Se eu te der, você vai dizer, oi, Shelly, tudo bem? Tá tudo bem. Ou eu, aí, tá tudo bem? Você chegou, não falou com ninguém? Eu posso expressar tudo pra você. Mauri, quando você chegou e não me cumprimentou, eu fiquei me sentindo um pouco insegura. Porque eu queria saber, tá tudo bem? Tá tudo legal? E aí eu investiguei. Então é um jeito de eu organizar a comunicação pra colocar todos os elementos lá.
Ahimsa é o princípio ético-religioso presente em doutrinas como jainismo, hinduísmo e budismo, que consiste em não cometer violência contra outros seres. Inspirado pela premissa de que todos os seres vivos têm uma centelha de energia espiritual divina, o Ahimsa prega que ferir alguém é o mesmo que ferir a si próprio. E esse conceito de não causar dano não se restringe ao aspecto físico. No Ahimsa, suas intenções, palavras e pensamentos também não devem ser agressivos. Uma figura fundamental para a disseminação e popularização do conceito no Ocidente foi o Mahatma Gandhi, que usou o Ahimsa, especialmente na política, durante seu ativismo pela independência da Índia. Seu movimento de não violência, o Satyagraha, teve um impacto no país e ainda influenciou outros grandes líderes civis como Martin Luther King Jr. e James Bevel. Nas palavras do próprio ícone, abre aspas, "A não violência não consiste em renunciar a toda a luta real contra o mal. A não violência, tal como eu a concebo, empreende uma campanha mais ativa contra o mal que a lei de Talião, cuja natureza mesma traz como resultado o desenvolvimento da perversidade. Eu levanto frente ao imoral uma oposição mental e, por conseguinte, moral. Trato de amolecer a espada do tirano, não cruzando-a com um aço mais afiado, mas desfraldando sua esperança ao não oferecer resistência física alguma. Ele encontrará em mim uma resistência da alma que escapará de seu assalto. Essa resistência primeiramente o cegará e em seguida o obrigará a dobrar-se. E o fato de dobrar-se não humilhará o agressor, mas o dignificará."
Fecha aspas. Gandhi foi um dos grandes influenciadores de Marshall Rosenberg quando o educador desenvolveu o conceito de comunicação não violenta. Mas com uma diferença importante. Marshall defende o uso defensivo da força. Contudo, esse uso da força só é justificável dentro do conceito de comunicação empática se for utilizada para evitar ferimentos físicos ou emocionais, jamais com caráter punitivo. Senão, acabamos caindo para a tradicional comunicação violenta e nos fechando para a resolução de conflitos de forma honesta e pacífica.
Realmente, esses quatro passos que você indicou fazem muita diferença, porque aí realmente eu não preciso necessariamente de um tratamento psicológico para entender melhor. Sabendo que existem os quatro passos, fica realmente mais efetivo, porque aí eu faço primeiro, então, não ter o julgamento, mas acho que o que é mais importante é você entender o que foi gerado em você, né? Porque a partir do que foi gerado em você, você vai construir a sua comunicação com a pessoa.
E você pode criar um dicionáriozinho de palavras, sabe? Que nem, por exemplo, fala assim, ao invés de magoado, triste. Você não precisa nem entender os sentimentos. É só fazer uma inversão. Que palavras que fazem com que a outra pessoa se sinta ruim, ou que palavras que estão se tratando somente do meu sentimento, que tá só no meu caso. Então, fazer essa adaptação já daria pra funcionar, né?
É, eu ia falar que o Mauri colocou assim, entendeu o que foi gerado em você. Mas quando eu digo que algo foi gerado em mim, eu já tô culpando o outro por gerar em mim. Na verdade é, entendeu o que tá acontecendo comigo e o porquê que isso aconteceu. Porque a necessidade é minha, não é do outro.
É isso aí.
Então, quando eu entendo o motivo daquele... E quando eu vou dar aula, a coisa mais difícil, geralmente, pras pessoas, elas conseguem perceber que elas ficaram com raiva. É o motivo, porque elas vão dizer, não, por causa do Mauri. Ó, Mauri aí fez isso, por isso que eu tô com raiva. Tô com raiva por causa do Mauri. Tô com raiva porque fulano fez... Não, você tá com raiva porque você tem uma necessidade que não foi... Qual é a tua necessidade? Minha necessidade é que qualquer pessoa que trabalhe comigo demonstre que reconhece todo mundo assim que chega. Que tenha empatia com todos da equipe. Isso me deixa inseguro ele vir ali. É a minha necessidade. É muito parecido com eu dizer que você é o culpado, que você que não cumprimentou ninguém. Mas quando eu falo que isso é uma necessidade minha e não uma obrigação sua, fica muito diferente pra gente resolver.
É, não, e isso é muito louco, né? Porque quando você coloca a sua necessidade, você tá colocando pra pessoa e obviamente a pessoa, ela atende aquilo se ela quer ou não, né? Isso vai de acordo também com a vontade dela, né? E aí da forma como ela também quer criar o vínculo com você ou não.
Uhum. Você dá a oportunidade dela decidir, inclusive. Porque quando você fala, você é assim, você tá dizendo que ela tem obrigação de fazer aquilo por você. E aí, se ela não fizer, parece que ela tá te magoando. A coisa vai ficando um limbo ali. Ela não é violenta, então ela não é impositiva. Eu vou falar, eu vou dar a minha argumentação. Pode ser que você não queira atender o meu pedido.
E aí, dentro da comunicação, né? Da forma como as pessoas se relacionam aí dentro, sei lá, dos ambientes. A comunicação não violenta, ela é mais efetiva em algum local específico? Sei lá, em casa, no trabalho, na vida?
Todos os lugares.
Não, eu entendo que todos os lugares seria o ideal, né? Mas é natural que a gente
aonde vista... Aonde ela é melhor arma,
você quer dizer. Ou não, na verdade, assim, porque é natural que a gente vista as nossas máscaras de acordo com os locais que nós estamos, né? E eu imagino que, sei lá, no ambiente de trabalho, por exemplo, você cria mais barreiras, até porque ali você, a sociedade te cobra de ter uma postura específica, né? Você acha que isso pode ser utilizado melhor, por exemplo, no ambiente de trabalho? Ou não, sei lá, na criação dos meus filhos, tipo, eu usar ele de uma maneira consciente, sabe? A comunicação não, não violenta.
Ela é muito usada em conflito de guerra, pra resolver conflitos muito grandes. É uma técnica usada em mais de 60 países. Utilizam a comunicação não violenta como mediação de conflito profissional. Olha. As pessoas têm formação nisso pra mediar conflito, né? Como que dois países que estão jogando bomba uns nos outros vão conversar? Então pode ser...
É um trabalho difícil.
É um trabalho difícil, mas é um trabalho que o Marshall fez muito. Então vocês encontram muita coisa na internet sobre isso. Ele tem vários relatos de como ele lidou com conflitos de gangue, com vários tipos de conflito muito sério. Só que esses conflitos muito sérios, como a gente viu, eles vão começar lá na nossa criação. Então ela serve como uma ferramenta. Eu falo ferramenta, mas a comunicação humana, ela tá para além de qualquer de passos, né? Sim. Esses passos são elementos que você vai colocar ali. Quando você pega essa lógica de se responsabilizar pelas coisas e de manter a humanidade, mesmo numa situação extraordinária, numa situação difícil, você vai melhorar em tudo na sua vida. Claro que é sofrido, porque como a gente viveu muito tempo da nossa vida dentro dessas outras estratégias, a gente tem que ficar lembrando disso o tempo tempo todo. Mas o que, que a comunicação não violenta quer? Que a gente se mantenha compassivo, que a gente chegue em soluções, que a gente consiga se conectar. Isso é possível. Num conflito em dois países estão jogando bombo no outro, se você for entrevistar um lado e vai falar, o que, que vocês querem? A gente quer saúde, quer educação, quer que os nossos filhos estejam bem. E o outro do outro país está jogando bomba nesse, você perguntar, ele vai dizer o quê? Nós queremos saúde, nós queremos educação, nós queremos que os nossos filhos estejam bem. São necessidades comuns. Então, no grau da necessidade, a gente consegue se encontrar. Mesmo que a nossa opinião política seja totalmente diferente, e aí vai a dica para você lidar com a sua família também nesse momento que eu sei que os conflitos continuam, né? Quando a gente fala de polaridades, tem as coisas que nos unem. Porque une todo ser humano, é humano. A gente quer se conectar. E no ambiente profissional, eu gosto... Tem duas coisas. Você pode usar assim. Você tem uma conversa difícil que você precisa ter, tenta elaborar dentro dos quatro passos. Que às vezes só o fato de você pensar, peraí, qual foi o fato? Qual é meu sentimento? Qual é minha necessidade? O que, que eu quero pedir pra pessoa? Você percebe que nem precisa pedir nada. Você só quer ir lá atormentar a pessoa. Você só quer xingar ela por uma coisa que você acha que é a responsabilidade dela. Só de fazer esse pensamento, você já percebe que você não tem nada pra falar.
Tem um pensamento.
Para você mesmo.
Que eu gosto muito, assim, de trazer à tona, que pras minhas relações próximas eu costumo repetir, que às vezes expor o que você tá sentindo é importante, porque quando você fala o que você está sentindo, ninguém pode te culpar por sentir aquilo. Você não pode falar assim, ah, eu estou triste. Alguém fala assim, ah, mas você não presta porque você tá triste. Quem vai ser a pessoa horrível que vai falar isso, sabe?
Ou, na verdade, como alguém pode controlar?
Na verdade, você tá falando um processo sintomático, né? É assim que eu estou me sentindo agora. Então, ninguém pode reclamar isso. Se você chegar, por exemplo, você tá tendo uma dificuldade no seu trabalho, tá tendo que lidar com o seu chefe e expor pra ele, falar, olha, eu tô dentro do meu trabalho, eu tô me sentindo desanimado, tô me sentindo frustrado, não tô sabendo lidar com as coisas na questão da organização, às vezes me sinto muito pressionado e eu quero saber como organizar isso melhor, ninguém vai poder criticar você por estar se sentindo desse jeito, ainda mais porque você tá tentando buscar uma solução. Então, eu tento dentro das minhas relações pessoais, profissionais, parar e pensar e construir isso de uma maneira sem culpa, porque às vezes é natural que a gente fala assim, poxa, eu vou me expor muito, eu vou me abrir, eu vou ter que falar meu sentimento, tem gente que se sente mal de fazer isso, mas eu acho que o ponto é, você não precisa se sentir mal, porque você não tem culpa de estar se sentindo desse jeito, você tem que entender, racionalizar o porquê, porque às vezes, como a Shaylee mesmo disse, às vezes o que você tá construindo emocionalmente dentro de você, quando você entende qual é a necessidade, você fala, olha, não tem nada a ver com aquela outra pessoa, não tem nada a ver com o trabalho, você pode simplesmente chegar no seu chefe e falar assim, olha, não tô tendo um dia bom hoje, porque eu tive um problema em casa, eu vou sair um pouco mais cedo hoje pra poder resolver esses problemas, tenho certeza que amanhã eu vou ser mais produtivo. Resolver o problema, sem brigar com seu colega de trabalho, sem gerar problemas do trabalho, sabe? Sem gerar problemas em casa. Às vezes, de você entender esses mecanismos, você consegue ser muito mais prático, gerar bem menos dor de cabeça e não ficar se sentindo culpado junto com isso, né?
Tem uma coisa, você falou de se expor, que é muito importante. Quando a gente diz comunicação não violenta, a gente pensa imediatamente, ah, pra eu não ser violento com as outras pessoas, mas também pra eu não ser violenta comigo.
Uhum.
Porque se eu quero dizer uma coisa e eu não falo, eu fico com aquele caroço na garganta, sabe? Tem uma amiga que fala, se você vai engolir um sapo, leva ele no salão, pra ele não ir te arranhando. Porque numa situação profissional, isso é bem claro. Às vezes você tá numa reunião com várias áreas lá da empresa, e alguém fala uma coisa que você acha que é uma estupidez. Você fala, eu não acredito que essa pessoa está falando... Você pensa isso, né? Eu já estive em reunião e eu vi uma pessoa falar uma coisa e a outra que é da área do lado que ia, tipo, se ferrar por causa daquela ideia, a pessoa fazia aquela cara, assim, que parece que vai explodir, fica vermelha. Porque isso é a mesma coisa que falar. É a mesma coisa, sim, que dizer, seu idiota, é você ficar vermelho, assim, todo mundo vê que a pessoa tá lá explodindo. E aí você vê aquela pessoa falar aquilo e você pensa, isso é impossível. É uma ideia que não tem cabimento. Só que o presidente da empresa ou a presidente da empresa estão sentados ali. E aí você quer dizer que aquela ideia é horrível, mas você não fala. Você não fala, você fica na sua, passando mal, né? Passando mal, porque você queria muito falar. Isso é uma violência com você mesmo. E por que é que a pessoa não fala? Muitas vezes porque ela tem medo de explodir, medo de ser mal compreendida. Então, nessa hora, é muito legal você usar a comunicação não violenta. Porque se você não falar nada, qual que é a tendência da pessoa? Olha o tipo de violência que ela vai cometer. A triangulação. Então, eu não falei ali que eu achei aquela ideia ruim. Acabou a reunião, eu pego meu amigo do lado, Mauri, e falo, Mauri, você viu aquela bobagem que o Tata... Da onde que ele tirou aquilo? Ele é louco! Como é que ele fala uma coisa daquela? Pi, 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 pi. é a tal da fofoca.
Uhum.
Eu não falo pra quem eu tenho que falar o que eu quero falar, então eu vou fofocando e criando um monte de conflitos pequenos ali. A questão não é conflito. Conflito sempre vai ter se a gente tá vivo. É a gente lidar com ele. E teve uma situação que eu sempre conto, que aconteceu comigo no ambiente profissional, bem dessa. Eu era diretora numa empresa e a gente tava numa reunião de board, que estavam todas as altas lideranças ali pra decidir uma coisa. E tinha um consultor que tinha entrado há um mês, mais ou menos. Ele tava prestando uma consultoria pra parte de tecnologia. Eu trabalhava na parte de conteúdo. Nós estávamos lá todos nessa reunião. E esse consultor, em determinado momento, tava dando uma opinião de tecnologia, virou a chave pra falar de site, não sei o quê. E aí ele falou lá de um problema que tinha no site, que nem é a minha área, que era responsável. Mas ele olhou pra mim e disse: o problema dessa empresa é que a sua área empurra tudo com a barriga. Ele soltou essa na frente de todo mundo. Nossa. O problema dessa empresa não. O problema aqui é que a sua área empurra tudo com a barriga. Ele nunca tinha sentado comigo. Ele nunca tinha falado com ninguém da minha área. Ele deduziu que aquilo era uma responsabilidade da minha área e nem era. A minha vontade era qual? O quê,
rapaz? O problema? Puxa, o problema é seu, seu filho da...
Você que não foi conversar com ninguém. Você tá doido? Consultor? E daí vem toda a minha, né? Poderia destilar um monte de coisa. Mas foi aí que eu usei. Porque depois de um tempo, você consegue lembrar, peraí, se eu não falasse nada, eu explodi. Porque, poxa, ele tava na frente de todo mundo, me senti exposta, não consegui. Veio um nervoso,
ele, né? Ele te agrediu. Agrediu a sua área. Agressão. Falou, vocês são todos incompetentes aí, que não estão fazendo o trabalho.
Sim, na empresa inteira. Então eu olhei e falei assim, quando você diz, observação, quando você diz que a minha área empurra tudo com a barriga, eu fico surpresa, porque nós não tivemos ainda a oportunidade de conversar. Pra mim é muito importante que todas as pessoas que trabalham aqui, ou mesmo um consultor como você, né, um prestador de serviço, compreenda o que é que a área faz. E aí, ou seja, eu tô frustrada porque pra mim é importante que todo mundo entenda o que cada área é responsável. Não assim porque você não foi sentar comigo, entendeu? E realmente é importante pra mim, por isso que veio a sua opinião. Então qual foi meu pedido? Então eu te convido pra sentar comigo pra que eu possa te explicar quais são as responsabilidades da minha área. Inclusive assim que terminar a reunião a gente já pode fazer isso. Tandam.
Caralho.
Foi elegante. Eu não engoli aquilo porque senão eu não ia conseguir dormir, né? Teve até uma moça da RH que foi impressionada. Ela falou, eu vi uma cadeira voando. Tinha uma cadeira imaginária.
Marcel Bertrand Rosenberg foi vítima de bullying durante sua infância e cresceu em atmosferas violentas, típicas da sua geração do pós-guerra. Desde cedo, refletia sobre os estímulos que levam alguém a ser violento, independentemente da situação na qual se encontra. Esse questionamento direcionou sua carreira para a clínica psicológica. Anos após a publicação de seu livro-tese, se tornou uma figura relevante no movimento pelos direitos civis da população negra norte-americana durante os anos 1970, e não parou por aí. Conforme o conceito de comunicação não violenta ganhava atração no mundo ocidental, Rosenberg foi consultor na aplicação de suas técnicas em programas de paz em mais de 65 países como Ruanda, Nigéria, Sérvia, Croácia, Irlanda e Israel, por exemplo. A comunicação não violenta não precisa ser utilizada apenas em conflitos de larga escala. Existem inúmeros cursos e palestras direcionados para todos os aspectos da vida de qualquer pessoa, do espectro particular ao corporativo. E o distanciamento social não diminuiu o ritmo da disseminação desse conceito tão necessário numa época de tanta agressividade digital nas redes sociais. Diversas instituições oferecem apresentações online sobre o tema de forma gratuita. A comunicação não violenta pode ser encarada como mais uma ferramenta valiosa de autoconhecimento e de conexão interpessoal que pode aperfeiçoar todas as relações de qualquer indivíduo.
Em geral, o ser humano vai reagir de quatro formas quando recebe uma mensagem negativa, como a que eu recebi lá naquela reunião, ou digamos aqui que o Tato não fecha um negócio importante e o Mauri acha que ele deveria fechar e vai, são sócios, né? Poxa, você não fechou esse negócio. E aí Tato fica lá, como que ele vai responder, né? Vamos fazer um teatro aqui, porque eu sei que Tato é ator também. Eu tenho informação pra uma coisa, nenhuma ideia. Então você vai falar pra mim, toda vez que eu indicar pra você, você vai falar pra mim, Sheila, você é a pessoa mais egoísta que eu já vi, ok?
Tá, vamos lá. Gente, isso é só uma
encenação, tá? Não quero que seja usado contra mim depois. A Shaylee pediu para eu agir
dessa forma. Eu pedi.
Se pediu, é consensual. Então tá tudo bem. Shaylee, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço.
Nossa, Tato, desculpa. Eu vou fazer o meu melhor aí pra não agir assim de novo. Me perdoa, viu? Não foi minha intenção. Quando eu escolho responder assim, eu tô culpando a mim mesma. Pra culpar a mim mesma, eu tenho que concordar com o que ele disse. Eu tô concordando que eu sou egoísta e tô pedindo desculpa. Mulheres têm uma tendência a responder assim, por socialização. Não que a gente tenha uma diferença biológica. A gente é socializada pra já começar a se desculpar. Não importa nem o que aconteceu. Então, a primeira coisa é culpar nós mesmos. Então, me culpei. Me responsabilizei. Não, desculpa. Não importa. Agora de novo.
Shaylee, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço.
Eu sou egoísta! E você que tá aí fazendo o que quer, do jeito que quer, tive que adaptar tudo aqui porque você mandou mudar o microfone, e egoísta sou eu, egoísta é você.
A minha reação seria voltar a gritar. Eu, caralho!
E qual que é a questão aqui, né? Eu culpei você. Então, ou eu me culpei na primeira, e até essa primeira culpa eu posso ir ao infinito. Eu posso começar, inclusive, nossa, me desculpa, tá? Eu não faço mais, olha. E virar a situação, era você me xingando, mas de repente eu tô chorando na culpa. E aqui, essa segunda opção, eu tô culpando você. E você vai reconhecer, talvez, que homens têm uma tendência pela socialização a ir mais nesse lugar, né? Ah, seu desgraçado, fechou com você que se... E vai subindo o ânimo. E isso acontece muito. Ou as pessoas reagem assim. A outra opção é...
Shaylee, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço.
Caramba, Tato. Quando você fala isso, eu fico triste. Pra mim é um pouco... Poxa, nós somos amigos e ontem mesmo, quando a gente foi decidir o nosso fim de semana, como é que a gente ia lidar na pandemia, eu super te perguntei o que você queria fazer. Eu levo sua opinião em consideração. Pra mim é importante que você reconheça que eu levo sua opinião também em consideração. Qual foi a minha alternativa aqui? Eu ouvi os meus próprios sentimentos e necessidades. Então, eu fiz o caminho, né? Peraí, o que isso tá gerando em mim? Pô, fiquei triste. Ou, caraca, assim, me deu até uma ansiedade, uma raiva quando eu ouço você falando assim. Então, eu ouvi o que eu tava sentindo, analisei, expressei pra você o fato, o que eu tô sentindo e por que eu tô sentindo isso. Porque pra mim, se a gente é parça, eu, poxa, sempre pergunto se você vem dizer que eu sou egoísta. Calma lá, vamos conversar. E aí, isso vai desenvolver um tipo de conversa. E a última alternativa?
Tá gostoso fazer isso. Shaylee, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço.
Você tá dizendo isso porque você queria que ontem eu tivesse te perguntado antes de mandar aquele contrato pro Mauri? Ou eu poderia perguntar, você tá sentindo falta de mais colaboração da minha parte? Você gostaria que eu fizesse tal coisa? Eu vou tentar compreender os seus sentimentos e as suas necessidades.
O nome disso é rasteira emocional. A pessoa não tá esperando essa resposta nunca, né? Porque a pessoa olha pra dentro dela, né? Fala assim, peraí. É por isso que eu tava gritando com a Shaylee. É por isso que eu acho que a Shaylee é a pessoa mais egoísta do mundo.
Mas isso é quando eu tô com empatia suficiente, eu ofereço. Quando eu não tô, eu tô precisando. O Marshall fala que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, a pessoa que tá louca, gritando, berrando no show do lobo, é ela que precisa de empatia. É muito fácil ter empatia com você, meu amigo, querido, que eu gosto. É fácil. É muito fácil ter empatia também com o subordinado. Agora, vai ter empatia com o chefe, que você já julga que de alguma forma pode estar te espremendo, alguma coisa assim. Então, empatia é um negócio fundamental nesse lugar aí. Se eu tenho empatia, eu posso primeiro pensar aqui comigo, mas se eu tô bem carregadinha de empatia mesmo, eu posso oferecer pra você. Eu percebo que não tem a ver comigo. Porque se eu sei que você não é responsável pelo meu sentimento, eu também aprendo que eu não sou responsável pelo seu. Então você tá lá gritando, indignado, porque você tem uma necessidade que não foi atendida. Não é porque você não gosta de mim, porque você tá puto comigo. A minha leitura da situação fica muito mais easy, que é o que a gente fala, não leve pro pessoal. Então eu não levo pro pessoal. Você me chama de egoísta, mas eu tô vendo que você tem alguma coisa com você. Se eu penso, putz, alguma necessidade do cara não foi atendida, e eu tento falar sobre necessidades, e ao invés de ouvir um xingamento, eu ouço que tem uma necessidade ali.
É um ser humano desesperado que não sabe lidar consigo mesmo.
É um ser humano que tem uma necessidade que não foi atendida. Só isso. E às vezes a necessidade é básica, de segurança. Às vezes alguém grita no trânsito com você. A pessoa toma um susto numa fechada e dá um berro e é grosseira.
Reativo, né?
Talvez a pessoa teve... É você não levar pro pessoal. É aquela coisa que você falou que você faz, Mauri. Tipo, não é pessoal. Ah, a pessoa não cumprimentou. Poxa, saber lá o que tá acontecendo. Ela tem alguma coisa lá que tá fazendo isso. Não se colocar como personagem do drama do outro. Mas facilita a vida, gente. Num grau.
Claro espírito.
A gente precisa lembrar disso. Mas dá uma paz. Porque se eu consigo realmente, profundamente compreender que você não é responsável pelo meu sentimento, que eu tô triste, eu tô alegre e a culpa não é sua, eu também sei que eu não sou culpada pelo seu. E isso é uma libertação, gente. Uma libertação.
Eu até comentei, quando a gente falou de masculinidade e violência aqui no Eu Não Acredito, que eu percebi algumas pessoas à minha volta que eu não conseguia manter esse tipo de relação e esse tipo de diálogo não violento, sabe? E a partir do momento que eu percebi isso, eu simplesmente falei, ok, essa pessoa e essa pessoa eu não consigo ter dentro do meu círculo de confiança, porque eu já tentei diversas vezes ter uma comunicação sadia com essa pessoa ou dentro dos valores que eu considero saudáveis, e essa pessoa não tá disposta ou não tá pronta pra perceber esse tipo de relação, e beleza, eu aceitei isso, entendi, respeito essa pessoa e só tomei a decisão do ok, eu não vou dar tanto espaço na minha vida pra essa pessoa quanto eu, infelizmente, gostaria. E a partir do momento que eu fiz isso, eu percebi que eu comecei a atrair mais pessoas que estavam dispostas a ter uma comunicação mais honesta ou dentro desses valores que estavam a ver com o meu, e comecei a perceber que tinha um grupo mais saudável de amigos, aonde eu me sentia mais à vontade, sabe? E eu acho que tem a ver com, lá no começo da conversa, quando você falou do tipo, de tentar ter uma conversa e às vezes perceber as duas pessoas sendo honestas, do tipo, ah, essa relação não vai mais funcionar, porque esses parâmetros aqui não estão pra gente, e beleza, sejamos felizes, cada um do seu lado,
seu caminho, né?
Então, eu meio que tomei uma decisão assim por algumas pessoas, pelo simples aspecto de que, olha, eu percebi que eu não ia ficar feliz pela outra pessoa não conseguir atender as minhas expectativas, e tava tudo bem, do tipo, eu só parei de me relacionar tanto com aquelas pessoas, trouxe pessoas pro meu dia a dia que estavam dispostas a ter essa relação e tá valendo.
Aí você consegue fazer uma escolha sua. É o que funciona pra você. É claro que tem limites. A gente falando disso, eu lembrei quando eu dei um curso recentemente de cultura de feedback pra trainees de uma organização. Chegou no final, a gente abordou comunicação não violenta e um deles chegou pra mim e disse assim, mas e responsabilidade afetiva? Se eu não sou responsável pelo sentimento do outro, como que isso funciona? O que a gente tá falando aqui não é que você vai sair distribuindo pancada. É muito pelo contrário.
Sim, sim.
É total responsabilidade afetiva. O que seria um problema de responsabilidade afetiva? Eu trair, eu omitir, eu enganar, eu combinar com você, por exemplo, que nós temos uma relação monogâmica, e aí eu começar a sair com outra pessoa e não te contar. Ou eu me desinteressar, eu começar a achar que talvez eu não queira mais esse relacionamento, e ao invés de eu te dizer, olha, eu tô em dúvida se eu quero continuar esse relacionamento, eu me sinto um pouco distante de você, eu simplesmente, sabe aquela pessoa que vai deixando até o outro pedir pra sair?
Sim.
Tipo, não falo nada. Isso é falta de responsabilidade. Quando eu uso a comunicação não violenta aqui, é super se responsabilizar. É o oposto de não ter responsabilidade. Quando eu falo que a pessoa é o estímulo e não a causa, é sobre o sentimento ali. Mas é super responsabilidade você construir uma comunicação onde você vai realmente dizer o que tá acontecendo.
Eu quero só pontuar aqui, antes de qualquer coisa, que em todas as relações que eu podei, a última conversa foi, olha, eu me sinto muito triste, porque infelizmente a gente não consegue se comunicar de um jeito que eu considero adequado. Parece que, pra mim, eu sinto que os meus valores não estão adequados com os seus e tá tudo de boas.
Ah, estou aí. Quando você se desculpa, eu me sinto ansiosa, porque eu fico pensando, qual o seu objetivo? Você tá aí empenhado em falar pro pessoal, gente, eu abandonei vocês nessa vida, mas eu tinha um motivo, tô brincando.
Não, era, foi assim, até pra falar que eu simplesmente não afastei as pessoas, saca? É, eu quis pontuar isso, na verdade, porque às vezes, da mesma forma que eu passei por isso, a pessoa que tá ouvindo a gente agora tá passando por uma situação e se sente oprimida por uma relação e não consegue entender a possibilidade de que existe a chance de você cortar vínculo com algumas pessoas e seguir a vida sem elas, sabe? E mesmo nesse término, e não precisa ser um relacionamento afetivo, mas às vezes é fraternal, às vezes familiar, de você ter uma comunicação não violenta e perceber perceber que você consegue tocar a vida sem essa pessoa. Eu achei importante pontuar isso, sabe, no programa.
Sim, ela não é uma solução pra tudo. No geral, até a gente fala, você vai se esforçar com uma comunicação não violenta se você quer continuar o vínculo com aquilo, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tenho que demitir a pessoa porque aconteceu não sei o quê, né? A pessoa faz uma coisa terrível, né? Teve um cliente que eu atendi e a pessoa assinou que tinha conferido um equipamento e não tinha, colocou vidas em risco. Ai, como eu tinha que ter feito isso de forma não violenta? Falei, não, você demitiu a pessoa, tá tudo certo, demitiu, justa causa, é um problema. A comunicação não violenta é pra quando você quer manter aquela conversa. Claro que você pode não ser violento ao demitir alguém, ajuda muito em feedback. Mas, no geral, você vai pensar uma comunicação assim com alguém que é relevante pra você, com uma conversa que importa. Porém, te ajuda também, até com as pessoas que você não gosta, se você usar, a probabilidade de vocês terem uma conversa bacana e que gere frutos é maior.
Shelly, logo no começo do programa você falou que é possível a gente ter uma comunicação não violenta e gritar, né? Mas a comunicação em si, ela não é só as palavras, mas um conjunto de coisas. Então a minha postura, o tom, gestos. Como que então isso é possível ter uma comunicação não violenta e gritar ao mesmo tempo? Como que é isso?
Tava me referindo mais àquele exemplo, porque às vezes você vai explodir. Nós somos seres humanos, a gente não vai virar luz de repente. E, nossa, até é uma coisa que eu acho que pode até afastar, né? As pessoas começam a estudar esse tipo de coisa e aí elas acham que elas conseguiram. Não, gente, a gente vai escorregar, a gente vai fazer de tudo, vai sentir de tudo. É aquela situação que eu disse de lavar a louça. Que eu posso ir lá e destruir o meu filho que não lavou a louça, dizendo que ele não sabe se comprometer, que ele é preguiçoso, que ele isso. Ou eu posso, mesmo numa situação de muita angústia, me expressar gritando, porque eu tô com uma pressão emocional muito grande, mas ao invés de destruir a pessoa, eu tento colocar esses passos ali, tipo, eu tô precisando de organização, eu estou muito cansada esses dias, tá pesada pra mim essa situação, é muito diferente de dizer, você isso, você isso, você isso, e eu isso, eu isso, eu isso.
Na verdade, o grito faz parte de mostrar a seriedade daquela conversa, mas não necessariamente pra ofender a pessoa que está lá.
Não, eu não tô falando pra você colocar o grito intencionalmente, porque
às vezes rola.
Se você não conseguir...
Sim.
Não, infelizmente às vezes rola, eu tive um cliente de uma organização, tava dando curso lá, eu atendo grandes empresas mesmo, e até foi nessa situação onde ele teve que demitir uma pessoa que fez algo assim, absurdo, né, dizer que conferiu um equipamento e não conferiu, botou vidas em risco, e ele disse, depois disso, o que que eu fiz? Eu fui lá falar com a equipe e eu dei um show do lobo. Quando ele entendeu os termos, né, ele falou, eu dei um show, fui lá e gritei a plenos pulmões que aquilo não podia acontecer, porque eu precisava que todo mundo entendesse que aquilo não pode acontecer. Ele planejou um show, né, que é uma coisa do tipo, se eu for lá e falar com a pessoa, vai dar certo. E aí ele se dispôs ali durante a aula a treinar uma outra forma. Como eu poderia ter feito isso sem ir lá e dar um show? Porque eu achei que a melhor forma era mostrar o quanto eu estava indignado com aquilo. E aí nós fomos treinando o que aconteceu, como eu me senti. Pra ele era muito difícil dizer como ele se sentiu, porque líderes mais antigos não têm o hábito de falar do próprio sentimento. É como se fosse feio você sentir algo no ambiente profissional.
Sim.
Mas é inevitável que se alguém da sua... Porque se você chegar lá e falar pra equipe, tá no manual, é regra da empresa. Você acha que alguém não sabe? Você acha que o cara, quando fez, não sabia que ele tava fazendo errado? A pessoa já sabe. Se ela não tá fazendo, não é porque ela não sabe a regra. Ela está se rebelando. Ela está confrontando a regra por algum motivo. Eu sei que a gente treinou algumas vezes, aí ele falou, poxa, eu fiquei frustrado, porque alguém da minha equipe. Eu fiquei surpreso, fiquei com raiva, fiquei frustrado. E aí eu lembro que ele chegou na conclusão de dizer assim, ele falou, ah, mas por que que você ficou com raiva? Por que que você ficou frustrado? E ele investigava, sabe? Ele falou, até que ele conseguiu, ele disse, porque se a minha área não for reconhecida por extrema segurança, não tem sentido dela existir. Não tem por que existir a gente na empresa se todo mundo não confiar na gente plenamente. A hora que ele falou isso, ele nem falou gritando assim, mas ele falou isso do coração de um jeito tão forte que toda a sala ficou em silêncio. Então esse argumento verdadeiro, quando ele conseguiu chegar no motivo real porque aquilo bateu, foi tão dolorido pra ele, porque ele poderia ficar gritando a plenos pulmões que o cara fez o que não devia. Todo mundo viu, gente, que não pode fazer isso. Todo mundo sabe. Quando ele chegou no motivo pelo qual ele pessoalmente se envolveu, aquilo batia nele, sabe? Fazia ele se ter um sentimento em relação. Foi incrível, assim. Deu um troço. Todo mundo ficou em silêncio. Então é um argumento muito melhor do que ele chegar lá e esbravejar. Porque quando você grita com uma pessoa, quando seu pedido é uma exigência no final dos passos, o ser humano, ele não nasceu pra ser escravo, o ser humano. E se ele entende que é uma ordem, ou ele vai se submeter à ordem, ou ele vai se rebelar à ordem. Ele não vai engajar naquela solução. E isso é muito interessante de observar. Às vezes, uma liderança de time numa empresa, ela fala uma coisa tipo, ah, vamos fazer não sei o que de tal jeito. Passa um mês, não foi feito. Passa mais um mês, aquilo não foi feito. Aí ele vai lá, esse líder, e repete Gente, nós temos que fazer tal coisa, eu preciso que vocês se engajem. Passa mais um mês, aquilo não é feito. Por quê? Será que as pessoas não entenderam? Elas entenderam. Elas estão se rebelando. Porque elas entenderam que aquilo é uma ordem. Ah, mas elas estão lá pra trabalhar? Mas trata elas assim pra ver. Vai ter os que vão se submeter, mas também tem aqueles que vão se rebelar. Então você conversar, você fazer um pedido e não uma exigência, e nunca vai funcionar você gritar. Toda vez que você fizer show de lobo na frente das pessoas, que você exigir, que você tratar elas mal, que você for agressivo, você vai ter que juntar o caco depois. Efetivamente é isso que acontece. O que eu tava dizendo ali, de às vezes você explodir, é porque você não consegue se conter. Tem gente que não consegue, a pessoa tá tão nervosa que começa a gritar. Uma vez eu vi uma... Bateram dois carros na nossa frente. Bateu o carro e o carro da frente que estava errado, porque ele fez uma manobra absurda e o carro de trás bateu. E na frente estava uma família. A esposa era uma mãe, um pai e os filhos. Ela saiu gritando com o homem que estava no carro de trás. Quem estava errado era a família, apesar do carro bater atrás, porque nós vimos. Mas ela estava numa situação tão eufórica que ela não conseguia não gritar, você entende? Pelo susto, porque tinha criança no carro. Às vezes uma pessoa perdeu um parente. Nós estamos num momento muito difícil. A pessoa, ela não vai conseguir não gritar, porque a emoção dela é tão grande que aquilo pula pra fora. Mas ainda assim, se isso acontecer com você, você pode ter um mínimo de cuidado. Você não tá conseguindo não gritar, porque explodiu. A gente é ser humano, pode ser que aconteça. Ainda assim, você pode cuidar com o que você tá falando nessa hora do grito, pra não ter que juntar tanto pedaço depois. Pra quando isso for na internet, não ser tão ruim pra você. Né? Outro dia, uma amiga minha, gente, uma das minhas melhores amigas, assim, ela é uma senhora já, e ela falou, você não sabe o que aconteceu. Eu fui no caixa eletrônico fazer não sei o quê. Eu tava toda arrumada pra ir trabalhar. Gente, eu conheço ela há muitos anos. É uma pessoa super tranquila. Ela falou, eu tirei o meu sapato e comecei a bater no caixa eletrônico. Gente, uma amiga, eu conheço. Ela falou, eu tive um surto, porque ela não conseguia fazer uma coisa que ela tava precisando. E acho que vinha uma mensagem, não lembro exatamente o que aconteceu. Ela falou, agora eu fico imaginando que se alguma câmera filmou aquilo, vai ser um horror da minha vida. Então assim, às vezes pessoas que você ama, às vezes você pode ser essa pessoa. Essa compaixão é importante, sabe? Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, e ela tava dando chinelada numa máquina. É um absurdo.
Quem nunca?
É, a vida é assim, né?
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio, tá? Pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, e não se esquece de falar seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta, pesquisa e texto original, Fernando Baroni. E com a voz do Raul Rosa. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina, é lógico, só pode ser do São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando o Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.